I am grateful that we may gather together with faithful women.
Sou muito grata por estarmos hoje com mulheres fiéis, assim como Lisa, puras de coração, amam ao Senhor e eles servem e servem a Ele em meio de suas próprias tribulações. Lembramos que devemos amar umas nas outras, a beleza da alma. O Salvador ensinou, lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus. Quer tenhamos 8 ou 108 anos de idade, cada uma de nós é preciosa aos olhos dEle. Ele nos ama, somos filhas de Deus, somos irmãs em Sião. Nossa natureza divina e cada uma de nós tem um trabalho glorioso a realizar. No verão, visitei uma bela jovem mãe de filhas. Ela expressou seu sentimento de que nossas jovens precisam de uma causa, algo que as ajude a sentir-se valorizadas. Ela sabia que podemos descobrir nosso valor individual e eterno ao agirmos de acordo com o nosso propósito divino na mortalidade. Esse extraordinário coro entoou um hino cujas palavras ensinam nosso próprio propósito. Em meio a testes e provações, sim, envoltos por temor e desespero, nosso coração é valente. Estamos decididos a fazer a nossa parte. Estamos aqui para servir em uma justa causa. Irmãs, nesta causa somos valorizados. Somos imprescindíveis. A causa justa na qual servimos é a causa de Cristo, é o trabalho de salvação. O Senhor ensinou, esta é a minha glória e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Nós somos a razão pela qual Jesus Cristo sofreu, sangrou por todos os poros e com amor perfeito deu sua vida. Sua causa são as boas novas, as alegres novas, que Ele veio ao mundo, sim, Jesus, para ser crucificado pelo mundo e para tomar sobre si os pecados do mundo, para santificar o mundo e purificá-lo de toda iniquidade, para que por intermédio dele todos fossem salvos. Nosso Salvador nos mostrou a senda que conduz. Testifico que, se seguirmos seu exemplo, amarmos a Deus e servirmos umas às outras com bondade e compaixão, poderemos nos apresentar puras, sem culpa perante Deus no último dia. Escolhemos servir ao Senhor em sua causa justa, a fim de que nos tornemos um, como o Pai e o Filho. O profeta Mormon corajosamente declarou, porque enquanto habitarmos este tabernáculo de barro, temos uma obra a executar para vencermos o inimigo de toda a retidão e para que nossa alma descanse no reino de Deus. Os primeiros líderes da igreja, os pioneiros do passado, prosseguiram com coragem heróica e fidelidade inabalável a fim de estabelecer o evangelho restaurado e construir templos onde as ordenanças de exaltação pudessem ser realizadas. Os pioneiros do presente, ou seja, vocês e eu, também prosseguimos com firmeza e fé, a fim de trabalhar na vinha do Senhor. E como o presidente Gordon Bittner Hinckley ensinou, quão magnífico será o futuro, à medida que o Todo-Poderoso prosseguir seu glorioso trabalho, por meio do serviço altruísta daqueles cujo coração está cheio de amor pelo Redentor do mundo. Estamos unidas a irmãs fiéis do passado, do presente e da nova geração no trabalho de salvação. Antes de nascer, aceitamos o plano de nosso Pai Celestial, segundo o qual seus filhos poderiam obter um corpo físico e adquirir a experiência terrena, a fim de progredir rumo à perfeição, terminando por alcançar seu destino divino como herdeiros da vida eterna. A respeito deste convênio pré-mortal, o Elder Joe A. Woodstow explicou, concordamos por ocasião do conselho em ser salvadores não só de nossos próprios, mas de toda a família humana. Fizemos uma sociedade com o Senhor. A execução do plano tornou-se assim não só a obra do Pai do Salvador, mas também nossa. Até mesmo o menor de nós, o mais humilde, está em parceria com o Todo-Poderoso para cumprir o propósito do plano eterno de salvação. Aqui na mortalidade, fizemos novamente o convênio de servir ao Salvador no trabalho de salvação. ao participar das ordenanças sagradas do sacerdócio, prometermos embarcar no serviço de Deus com coração, poder, mente e força. Recebemos o Espírito Santo e buscamos sua inspiração para guiar nosso trabalho. A retidão propaga-se pelo mundo quando compreendemos o que Deus quer que façamos e, em seguida, o fazemos. Conheço uma criança da primária que, enquanto estava no ponto de ônibus, disse a um amigo: "Você deveria vir à igreja comigo e aprender sobre Jesus." Vi as meninas em uma aula das moças entrelaçarem os braços juntas e assumirem o compromisso de ministrar umas às outras em seguida, planejar uma maneira adequada de ajudar uma moça que enfrentava um vício. Já vi jovens mães darem todo o seu tempo, seus talentos e sua energia a fim de ensinar e exemplificar os princípios do Evangelho de modo que seus filhos, como os filhos de Elamã, enfrentassem com coragem e fidelidade as provações, tentações e adversidades. Talvez o que mais me enterneceu foi ouvir uma irmã adulta solteira declarar como fogo do puro testemunho que o trabalho mais importante que podemos fazer é preparar-nos para o casamento e para a família. Embora essa não seja a sua experiência, ela sabe que a família é a parte fundamental do trabalho de salvação. O plano divino de felicidade permite que os relacionamentos familiares sejam perpetuados além da morte. Honramos o plano do Pai e glorificamos a Deus ao fortalecermos e magnificarmos esses relacionamentos no novo e eterno convênio do casamento. Escolhemos viver em pureza e virtude de modo que, quando a oportunidade chegar, estejamos preparadas para fazer e guardar esse convênio sagrado na casa do Senhor. Todas passamos por várias épocas e estações em nossa vida. Porém, seja na escola, no trabalho, no bairro e especialmente em casa, somos representantes do Senhor e estamos a serviço dele. No trabalho de salvação, não há espaço para comparações, críticas ou condenação. Não se trata de idade, experiência ou aclamação pública. Esse trabalho sagrado diz respeito a desenvolver um coração quebrantado, um espírito contrito e o desejo de usar nossos dons divinos e talentos especiais para fazer a obra do Senhor à maneira dele. É sobre ter a humildade de ajoelhar-se e dizer: "Meu Pai, que não seja como eu quero, mas como Tu queres." Com a força do Senhor, podemos fazer todas as coisas. Buscamos continuamente sua orientação por meio da oração, nas escrituras e pelos sussurros do Espírito Santo. Uma irmã, diante de uma tarefa muito difícil, escreveu: "Às vezes, imagino se as irmãs, no início da história da igreja, assim como nós, não se deitavam à noite para dormir e oravam. Seja o que for que aconteça amanhã, ajude-me, por favor, a enfrentar." Em seguida, ela escreveu: "Uma das bênçãos é que podemos contar umas com as outras e que estamos nisso juntas. A despeito de nossas circunstâncias, onde estamos no caminho para a salvação, estamos juntas, em união. Em nosso comprometimento com o Salvador, apoiamos-nos mutuamente no trabalho dele." Vocês talvez tenham lido recentemente a respeito da irmã Ella Hoskins, que aos 100 anos de idade foi chamada para ajudar as moças da ala com o progresso pessoal. Por volta de 2 anos mais tarde, aos 102 anos, a irmã Hoskins ganhou o certificado de reconhecimento das moças. As moças, a presidência das moças e a sociedade de socorro da ala e da STAC familiares se reuniram para comemorar a conquista. Limites como idade, organização e estado civil desvaneceram devido ao serviço fiel. As moças expressaram gratidão à irmã Hoskins por seu ensinamento e por seu exemplo de retidão. Elas queriam ser como ela. Em seguida, perguntei à irmã Hoskins: "Como você conseguiu?" Ela imediatamente respondeu: "Eu me arrependo todos os dias." Por causa de uma senhora tão doce, tão cheia do Espírito do Senhor, que a fazia resplandecer com pura luz, lembrei-me de que devemos ser puras, a fim de brilhar com a beleza da santidade, permanecer com o Salvador e abençoar outras pessoas. A pureza se torna possível por meio da graça de Cristo, à medida que negamos a iniquidade e escolhemos amar a Deus com poder, mente e força. O apóstolo Paulo ensinou: foge da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Nenhuma de nós é perfeita, todas cometemos erros, mas nós nos arrependemos para que possamos ser melhores e conservar sempre o nome de Cristo escrito em nosso coração. Ao servirmos no nome do Senhor, com pureza de coração, refletimos o amor do Salvador e concedemos aos outros um vislumbre do céu. Que decidamos servir em uma causa justa, como valentes representantes de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembramos-nos de permanecer justas e com alegria em nosso coração, prosseguir vivendo o Evangelho, amando o Senhor e construindo o seu reino. Testifico que, neste trabalho glorioso, podemos conhecer o puro amor de Deus. Podemos receber a verdadeira alegria e obter todas as glórias da eternidade. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.